E uma pessoa está perguntando o que é a terra sagrada, se tem a ver com esta transformação da terra atual. Não. Transformação da terra, esta transformação que nós estamos vivendo, essa transformação na qual podemos colaborar, é uma sutilização da terra, um processo da terra. Terra sagrada é outra coisa. E não é depois dessa próxima transformação da Terra que a Terra vai ser sagrada. Terra sagrada não existe no plano físico. Esta Terra sagrada é a Terra não física. É a Terra na mente única. É a Terra na mente cósmica. Uma Terra que ainda não foi realizada, mas que existe desde o princípio. Desde o princípio que a Terra começou o seu processo evolutivo, a Terra Sagrada já existia, a Terra Sagrada já estava lá. Essa Terra Sagrada contém a raça humana. Só que esta Terra Sagrada, que está lá desde o princípio, é aquilo que esta Terra que está evoluindo vai ser. E aquela raça que está lá na Terra Sagrada, que sempre esteve desde o começo, é aquela raça que vai acontecer aqui. Então esta terra sagrada é o berço do primeiro homem, da primeira raça, que é o mesmo último, que é o mesmo do final. Enfim, a terra sagrada é este modelo que não tem muito a ver com este processo evolutivo que a terra passa por ele e que nós todos passamos por ele. É nessa terra sagrada, é nesse homem que está lá, é nessa raça que está lá, é que está a semente de todo esse processo aqui, de tudo que acontece aqui. Então nós dizemos, cientificamente, não, que estamos na quinta raça, que estamos fazendo o desenvolvimento da mente, não na terra sagrada, nesta terra, neste processo evolutivo. E depois sabemos que vai haver outra raça, depois que vai haver uma sétima raça. São sete raças nesta terra que nós conhecemos. Mas a terra sagrada está acima de tudo isto. Na terra sagrada existe uma raça, existe um ser e aquilo que é a semente de tudo. Então, ao nós vivermos este processo evolutivo, saindo de uma raça, entrando na outra, saindo do desenvolvimento da mente para o desenvolvimento espiritual, tudo isto não é a terra sagrada, tudo isto não é a vida sagrada. Esta terra sagrada é um modelo que nos inspira, que nos ajuda a passar por tudo isto, até que a gente, no fim, se encontre nesta terra sagrada, que não é física. Os diferentes níveis de manifestação é esta terra aqui, estas raças aqui que a gente desenvolve. A terra sagrada está acima disso, não tem nenhum nível. A terra sagrada é um nível lá, invisível, fora de todas estas leis. É para lá que se vai. Não é nenhum planeta, não. Aqui tem uma nota a respeito de como não se cair na árida rotina de todos os dias. Porque a gente vive, né, esse dia a dia, que se a gente não desperta para alguma coisa, isto fica muito árido e fica muito ignorante também. Isto não preenche nada, isto não preenche ninguém. Então, como não cair nisto? Vivendo o dia a dia, né? Vivendo tudo que se vive, como não cair nessa aridez e como não cair nessa ignorância? Parece que a forma é nós estarmos sempre mantendo estas imagens que estão em nós. A gente fala da terra sagrada, parece que está se falando de uma coisa distante. Não, isto é uma imagem que existe em nós, que existe no nosso interior. Senão a gente não podia concebê-la fora. Não podia nem nominá-la. Então a gente teria que manter essas imagens vivas em nós. Porque se nós mantermos esta imagem da Terra Sagrada, por exemplo, viva, se nós estamos sempre coligados com isto, sempre ligados a isto, mas ninguém vai se incomodar mais com rotina. Nós vamos viver a rotina diária de uma forma nova, como nunca vivemos, de uma forma muito especial. Mas isso não vem da rotina diária, mas isto vem de você ter presente estas grandes imagens, esses valores que estão todos em você e que você precisa tê-los presente na consciência e na mente, principalmente. Depois que a gente tem esses valores e depois que a gente encontrou o caminho para estas imagens e para estarmos com estas imagens presentes, depois que a gente já tem este mecanismo preparado, isto é o que vai desenvolver uma guiança em nós. Isto vai ajudar que a gente sinta esta guiança interna que vem do eu superior, mas isto tudo precisa ser cultivado, isto tudo precisa ser mantido. Vocês sabem que não foi por acaso que se criou a pintura, que se criou a música, que se criaram estas formas de arte. Isto não foi por acaso. Isto foi para a gente ter sempre diante de nós uma dessas coisas sublimes, da gente ter diante de nós essas imagens. Mas acontece que os artistas, entre aspas, ficaram pintando, compondo, fazendo, acontecendo em função deles, porque aquilo era a necessidade deles, criação deles, entre aspas. E com isto a arte acabou, praticamente. Porque não é para isto. Isto seria para nós termos sempre diante de nós estas imagens, termos diante de nós sempre essas figuras, estas coisas que nos ajudam a confirmar esses estados imateriais, esses estados superiores, esta vida imaterial, esta terra sagrada, enfim. Se vocês veem no que resta de uma pintura positiva, nos resíduos de uma pintura positiva, num ou noutro quadro oriental, num ou noutro pintor semi-oriental, vocês vão ver que está sempre falando de montanhas, está sempre mostrando cumes, está sempre mostrando o céu, e são umas montanhas, uns cumes que não são desta terra, são da terra sagrada, é daquilo que é o sagrado, daquilo que não é físico, e que as cores, o pincel, as telas, não consegue exprimir, por mais que haja ali um artista, mas aquilo fica sempre uma coisa densa, fica sempre uma coisa visível materialmente, mas sempre serve para a gente ser ajudado a dar esses passos, para sempre ter presente essas imagens sagradas, estas imagens internas. E se nós temos esta reverência por estas imagens internas, por esses valores invisíveis, enfim, por esta terra sagrada, se a gente tem esta reverência, nós acabamos encontrando internamente, até visualmente, coisas nesta direção. Então, claro, que quem internamente vê uma montanha não vai nunca mais precisar ver um quadro de uma montanha, mesmo que seja pintado por Herrich ou por um chinês antigo. Não vai precisar mais disso, porque ele já encontrou isto internamente. Então, o nosso processo interno, a nossa visão interna, o nosso caminhar interno, vai nos levando sempre diante de símbolos, de realidades cada vez mais sutis, até que se chega na Terra Sagrada, que não é nada disto, que é totalmente invisível. Mas tem um caminho para isso, para este estado. Existe uma trajetória para isto. Mais alguma coisa? Ah, não, um planeta sagrado é uma coisa. Um planeta sagrado é um planeta que resolveu o seu destino material e que está passando para uma outra evolução, para um outro nível evolutivo. O planeta sagrado. E no sistema solar existem já planetas sagrados, que já estão com seu destino bem reconhecido e já estão trabalhando o seu destino, como Mercúrio, Vênus, Júpiter. São planetas sagrados, isto é, já estão conscientes do seu destino e já estão no sistema solar funcionando dentro do seu destino. A Terra é um planeta que ainda não é sagrado, isto é, a Terra é um planeta que ainda tem que se purificar, ainda tem que se reencontrar, a Terra tem que descobrir a sua função dentro do sistema. Por isso é que cada um de nós está despertado para isso, porque nós estamos aqui, nós somos parte disto. Então, é preciso que a humanidade desperte para o seu eu interno, que a humanidade expresse a sua vida interior, para que a Terra e todos os reinos aqui se expressem dentro da sua realidade. Isto é um planeta sagrado. Terra sagrada não é a Terra. Terra sagrada é o mundo sagrado, com os seus assuntos transcendidos. Terra sagrada é esta imagem interna, esta imagem que nós podemos ter, porque é tão absurda que você não pode nem imaginar. Você só tem que ter a Terra sagrada diante de você. Esta é a imagem, a Terra sagrada. Impossível você descrever e dizer o que é. Mas isto é uma imagem, a Terra sagrada, põe ela aí. Que aí vai resolver todos os assuntos do planeta. E uma pessoa diz que em um livro nosso está escrito que atualmente preparam-se grandes contingentes de almas de relativa evolução para permanecerem nos níveis sutis de consciência por um longo período. Então a pessoa está perguntando qual é o corpo que estas almas vão utilizar nesse período nos quais estarão nos planos sutis. Depende do plano em que a alma vai se colocar. Se ela vai trabalhar a partir do plano causal, ela vai trabalhar com o corpo dela, com o corpo causal. Se ela vai trabalhar no plano mental, ela eventualmente vai precisar do corpo mental. Então ela vai estar encarnada em um corpo mental. Se ela for trabalhar no plano astral, ela estará num corpo astral. Depende do nível em que ela for trabalhar. E se nós podemos dizer algo sobre a nova astrologia? Numa próxima etapa, os planetas todos passarão por uma evolução. Os logos dos planetas estarão evoluindo. Então, provavelmente, a influência dos planetas sobre nós, sobre a Terra, irá mudando. Então, tem que haver uma nova astrologia. Porque hoje um planeta influi de uma certa forma. Quando esse planeta evolui, ele vai influir de outra forma. Então é outra astrologia. E esta nova astrologia ainda não existe porque os planetas ainda estão a caminho desta evolução. E qual a melhor forma de nós ajudarmos ao plano evolutivo se nós não sabemos ainda como ajudar? Nós podemos nos oferecer para ajudar ao plano. Nos oferecemos para o nosso eu interno, nos oferecemos para as hierarquias. E aí, se a oferta é sincera, se realmente nós queremos servir, nós vamos ser colocados naquela posição aonde vamos servir melhor. Então, mesmo que a gente não saiba como ajudar, a gente vai ser colocado numa posição adequada e lá nós vamos aprendendo, nos aperfeiçoando no serviço. E uma pessoa pergunta se os planetas e os astros têm a sua consciência. Claro, cada planeta, cada astro tem a sua consciência. Então existe uma consciência nossa individual, existe a consciência da humanidade como todo, existe a consciência do planeta, que é uma consciência em nível de logos, muito mais ampla do que em nível individual. Então os planetas e os astros são uma consciência do nível que eles representam. E aqui a pessoa continua perguntando se a elevação de um planeta depende da consciência da humanidade. Se o planeta tem uma consciência, como é que isto fica dependendo da consciência da humanidade? Então, quando existe uma humanidade em um planeta, isto é um trabalho conjunto. Então, tanto o planeta ajuda na elevação da consciência da humanidade, quanto a consciência da humanidade em si, desenvolvendo, vai colaborando na elevação deste planeta. Estas coisas não estão separadas. Tanto assim que se a consciência de um planeta evolui muito e a consciência daquela humanidade não evolui no mesmo ritmo, aquela humanidade pode mudar de planeta, aquela humanidade pode ser transmigrada para outro sistema. E uma pessoa está voltando àquela questão do tempo. E ela sente nela que um mês aqui em Figueira é como se fosse um ano. Isto varia de pessoa para pessoa. Isto depende do ritmo da pessoa e depende de como a pessoa está harmonizada com os ritmos da energia aqui em Figueira. Então isto não é igual para todos. Ela disse que no plano físico, outro dia ela dormiu uma hora e ela teve a impressão de ter dormido várias horas. Isto é porque o sono foi bem dormido. Quando a gente dorme realmente, precisa de menos horas para se restaurar, para completar o período de sono. Agora, esta questão do tempo, nós ficamos sim prestando atenção nisso, e isto pode ser muito instrutivo, porque nós aprendemos muitas coisas e podemos até aprender a acelerar os nossos tempos. Mas a uma certa altura, nós deixamos de prestar atenção no tempo. Nós deixamos de estar notando estas coisas. E vamos vivendo dentro do tempo, mas sem estar prestando atenção nisto. E aí as coisas vão mais livremente. E uma pessoa diz que ele fica muito tenso quando ouve falar de certos assuntos espirituais. Mesmo que ele não queira, ele vai ficando tenso. Uma certa forma de tensão é necessária para que a energia da alma seja invocada. Então, há pessoas que se ficam mornas, não invocam a energia da alma, a energia da alma não desce. E uma das formas de atrair esta energia é a pessoa entrar numa certa tensão. É claro que esta tensão não é a tensão normal que a gente usa, mas uma certa tensão é necessária para que esta energia seja invocada. Então, aqueles que precisam mais da tensão para receber energia da alma, estes ficam um pouco mais tensos do que os outros diante de certos assuntos. E às vezes a pessoa vai ficando tensa e não sabe por quê. Porque o assunto não está chocando, o assunto não está impressionando, mas ela está ficando tensa. E isto é um mecanismo dela que promove esta tensão, porque é esta tensão que atrai a energia da alma para os corpos. Os corpos precisam estar numa certa tensão. O corpo mental fica numa certa tensão e com isto ele atrai a energia superior. O corpo emocional pode entrar em certa tensão diante de um assunto, então vem uma energia superior para ajudá-lo. Então, sem esta tensão, não se atrai nada. O que acontece é que esta tensão, às vezes, é imperceptível, Mas nós sempre entramos numa certa tensão quando estamos diante de um assunto ou desconhecido ou de um assunto superior. E isto é necessário, porque senão não se atrai aquilo que se está querendo atrair. Mesmo em um grupo espiritual, se não há uma certa tensão no grupo, aquele grupo é inócuo, é morno, não tem força, é inútil. Então é preciso haver uma certa tensão, uma tensão sadia, não tensão nervosa, uma atenção maior. Isto produz tensão, mas isto é como você afinar a corda de um instrumento. Se esta tensão não acontece, o grupo é morno, o grupo não tem energia, não tem força. Uma pessoa estranhou certas palavras e certos termos que foram usados. Quando nós falamos de assuntos que não são físicos, quando nós falamos de assuntos que não são materiais, quando falamos de assuntos que são sutis, nem sempre as palavras podem expressar as coisas. Muito difícil que as palavras possam expressar, por exemplo, uma situação sutil. Então, quando se fala da alma, quando se fala da mônada, nós criamos coisas grosseiras, porque as palavras não correspondem a isto do qual nós estamos falando. Havia um instrutor que dizia que, embora a gente possa adquirir uma certa correção no expor as coisas espirituais, que nós devemos considerar o que se ouve como um telegrama, não como um texto completo, mas um telegrama. Então, por mais que a gente se explique, por mais que a gente fale claro, por mais que o outro esteja entendendo, aquilo diante do assunto, que é tão fora dessas palavras humanas, aquilo deve ser recebido como um telegrama. Então, quando você lê um telegrama, você não está preocupado com detalhes, você está preocupado com o sentido daquele telegrama. Nós não vamos ver se ele está bem escrito, se tem ponto, se tem vírgula. É o sentido do telegrama. Então, sempre que a gente está recebendo uma informação espiritual, é como se a gente estivesse recebendo um telegrama. Isto é, a gente está recebendo o mínimo indispensável para você se coligar com o assunto. E aí, se você fica se preocupando com palavras, com ponto, com vírgula, com definições, com comparações, você deixa de receber o telegrama, você deixa de compreender o que, que o telegrama está trazendo. Então, fala-se de tudo isto e parece que está tudo muito claro, né? Mas não está. Nós estamos apenas recebendo um telegrama. O resto é feito e desenvolvido dentro de nós e à medida que nós vamos trabalhando estas coisas. Então, quando a gente diz, por exemplo, que esta raça atual, esta nossa raça, está desenvolvendo a mente. Isto é um telegrama? Porque isto, na realidade, não diz nada de amplo. Está desenvolvendo a mente. Então, isto é um telegrama que a gente recebe. E aí, a gente vai se empenhar neste desenvolvimento da mente. Nós vamos aí, a partir de ter recebido este telegrama, nós vamos compreender, vamos perceber, vamos saber como é que vamos desenvolver a mente, que passos vamos dar para desenvolver a mente, sempre sabendo que esse é o trabalho atual. Então, no telegrama, nós soubemos que esta raça desenvolve a mente. Isso nos dá uma confirmação de que temos que trabalhar mentalmente, que temos que desenvolver a mente. Assim, nós recebemos também um telegrama que diz que a próxima raça vai desenvolver espiritualmente. O que isto quer dizer? Isto é um telegrama? Então, nós temos que agora ir buscar, temos que agora ir aprofundar, compreendendo o que é isto. E no nosso desenvolvimento espiritual, à medida que nós vamos desenvolvendo espiritualmente, aí nós vamos compreendendo qual é a semente da raça futura. Porque quando nós desenvolvemos espiritualmente, isto é da raça futura. Mas a gente só vai compreender isto mais realmente, mais de perto, a gente vai ter uma compreensão mais real disto, é quando este processo começar. Senão, isto é um telegrama. E outro telegrama com respeito à raça futura é que nós vamos ter clarividência astral. E isto é considerado o sexto sentido. Como se pode falar mais disto? A pessoa, sabendo que ela vai ter clarividência astral e que vai ser desenvolvido nela um outro sentido, ela já recebeu este telegrama. E agora ela já tem aí um campo aberto de trabalho. Ela já compreendeu o que nela vai ser desenvolvido para ela entrar na raça futura. E depois a última raça, porque depois desta virão mais duas, na última raça, na sétima, segundo o telegrama, nós vamos ter um completo desenvolvimento espiritual. O que isto quer dizer? Isto é muito relativo. E vamos ter clarividência mental também. Nós temos que desenvolver isto. Então, se nós temos clarividência astral e clarividência mental, é claro que dependendo da qualidade da nossa clarividência, dependendo daquilo que nós formos desenvolvendo, é aquele que vai ser o nosso desenvolvimento espiritual e aquele que vai ser o nosso completo desenvolvimento espiritual. Então, isto são flashes, telegramas, impulsos, mas nós temos que deixar estas coisas irem ressoando em nós. Agora, o conflito no qual a pessoa entrou é porque ele deve ter lido em algum livro a respeito dos continentes, esses físicos, que haverá na Terra, na próxima raça e na sétima raça, na última raça. Porque ele ouviu falar que isto aconteceria onde hoje é a América do Norte e onde hoje é a América do Sul. E se fala o nome de um outro continente. Acontece que aqui tem um tempo tão longo, tantos milhões de anos a serem percorridos, que quando a gente diz que vai ser onde hoje é a América do Norte, até lá, a América do Norte já desapareceu do mapa e já surgiu ali outro continente. E até lá, a América do Sul também já desapareceu do mapa, porque nenhum continente dura até lá, e já surgiu aqui um outro continente. Isto é o que se quer dizer. Agora, no telegrama, então, nós temos que ver o sentido da coisa. Então, se existe um nome esotérico para a América do Norte e para a América do Sul, como deve existir, quando se diz que lá, naquele continente chamado Zaha, vai haver a próxima raça, então esse nome não é igual ao nome da América do Norte de hoje. Então, a gente recebe um telegrama, recebe um impulso e depois, no silêncio, essas coisas todas vão se resolvendo. Então, não é nem América do Norte, nem América do Sul, porque isso não existirá mais fisicamente. É outra coisa que vai surgir. Então, tem outro nome. Outra coisa que perguntaram é o que significa a influência de Mercúrio, do planeta Mercúrio, nesta raça atual. Porque nós, como raça, atualmente, estamos sendo muito trabalhados pela consciência de Mercúrio. A raça toda, esta quinta raça, está muito trabalhada pela consciência de Mercúrio. Para os terrestres, neste momento, o que este planeta está trabalhando muito em nós é um equilíbrio entre os opostos. Então, o equilíbrio entre o masculino e o feminino na raça humana, este equilíbrio está sendo trabalhado pelo planeta Mercúrio. Porque o planeta Mercúrio é um dos planetas no sistema solar que mais já equilibraram, que mais já resolveram os opostos. Então, é este planeta que está regendo a androginia aqui na Terra. Então, quando se fala num futuro homem andrógino, fala-se num trabalho deste planeta Mercúrio aqui sobre a humanidade, deste trabalho sobre a Terra. E veja como isto tudo é coligado, porque este planeta, que já tem os seus opostos totalmente resolvidos, então este planeta, que é um dos mais avançados do sistema, este planeta é aquele que está influindo, colaborando para que a androginia vá acontecendo na humanidade. E isso está coligado com o quarto raio, que é o raio da humanidade. Então veja como esta sabedoria cósmica converge e como nós, como humanidade, estamos dentro de um grande esquema. Então, quando se diz que a humanidade deve reunir os seus opostos, que nós devemos reunir os nossos opostos, isto parece em tarefas hercúleas para nós, impossíveis de serem realizadas. Parecem coisas que nós não somos capazes de fazer. Mas nós não teríamos que ter tanta vanglória de pensar que somos nós que fazemos estas coisas em nós. Isto é vanglória. Não somos nós que fazemos estas coisas em nós. Existem raios, existem planetas, existem hierarquias dévicas, tudo isto construindo estas coisas na humanidade. Então, quando se diz que nós seremos andrógenos, quando nós olhamos para nós hoje, parece que estamos brincando. Porque como que eu vou ser andrógeno se eu não consegui ainda nem equilibrar o masculino e o feminino? Você está sendo equilibrado. Tem a consciência mercuriana, tem o raio quarto, tem as entidades celestes, tem as hierarquias, tem os devas, tudo isto construindo estas coisas dentro de nós, construindo estas coisas na humanidade. Então, se nós temos estas coisas em mente, se nós temos estas coisas presentes, nós vamos ser muito mais dóceis, vamos ser muito mais flexíveis e não vamos colocar tantos obstáculos. Porque se nós achamos que somos incapazes de nos tornarmos andrógenos, isto não é modéstia e nem humildade. Isto é um obstáculo que nós estamos colocando aí para que a androginia vá sendo construída. Então, o nosso estado atual não tem nada a ver com isto. O nosso estado atual é um estado que faz parte desta humanidade. E a humanidade, como um todo, está sendo trabalhada neste sentido. Então, nós acharmos que não somos capazes de equilibrar os opostos, de sintetizar os opostos, não seríamos mesmo, nunca ninguém cogitou de fazer isto sozinho. Mas isto é um movimento que faz parte da nossa linha evolutiva, isto é a nossa linha evolutiva, o caminho evolutivo desta raça, e para que este caminho se complete e para que estas coisas aconteçam, como se vê, tem planetas, tem estrelas, tem conjunturas astronômicas, tem hierarquias, tem raios em função disto. E aqueles de nós que têm ligações com estes planetas ou com estes raios que estão neste trabalho atualmente na humanidade, estes que têm estas ligações sentem uma atração pela energia destes planetas ou destes raios. E sentindo esta atração, esses têm mais possibilidade de irem sendo um campo para que estas coisas vão acontecendo. Isto é uma questão de afinidade. Mercúrio, que é muito importante para quem tem consciência de que está nesta raça e para quem tem consciência do que esta raça está trabalhando, a energia de Mercúrio é muito favorável para que a nossa mente concreta possa se elevar, possa se depurar e nós começarmos a entrar em contato com os símbolos. Nós começamos a sonhar com símbolos, nós começamos a ter sonhos simbólicos, nós começamos a ver símbolos. Então, quando estas coisas acontecem, nós teríamos que colaborar com este processo, não nos rebaixarmos. Mas isto é um trabalho desses planetas, é um trabalho desses raios em nós, e que nós teríamos que amar, nós teríamos que receber com muita devoção, com muita gratidão, que é para isto ir se desenvolvendo. Então, se de repente eu sonho com um símbolo, se de repente eu tenho a visão de um símbolo, eu não devo me admirar disto. Eu não devo dizer, bom, isto foi uma casualidade, ou isto é uma ilusão. Nós tivemos a visão de um símbolo porque nós fomos trabalhados, e o raio e a consciência planetária e tudo isto que está em função do desenvolvimento da humanidade conseguiu que isto acontecesse em nós. Então, se acontece um fato em nós, interno, fora da rotina, ou se pela primeira vez nós somos batizados por um fato externo, nós não teríamos que duvidar disto porque achamos que não estamos à altura. Nós teríamos que ser gratos, teríamos que amar a isso, teríamos que ter gratidão porque fomos trabalhados, porque conseguiram. O raio, Mercúrio, as hierarquias conseguiram fazer este trabalho em nós. Percebe como é humilde isto, como isto é mais humilde? Porque se nós formos pensar que somos nós que fazemos, parece realmente que a gente está brincando. Mas não é isto. Estas coisas são feitas em nós. Isto é feito em nós, apesar de nós, apesar de como nós somos, apesar do estado no qual nós nos encontramos. Porque às vezes se fala de certos assuntos e um ou outro fica olhando como será que está falando para mim? Eu que sou assim, assim, assim. Não estamos falando de você. Estamos falando do trabalho que está sendo feito na raça humana. Então estamos falando do trabalho que todas estas forças cósmicas, que todo este plano evolutivo está executando em nós todos. E é bom que a gente saiba, é bom que a gente desperte para isso, é bom que a gente tenha recebido este telegrama, porque aí nós vamos compreender um pouco mais daquilo que acontece em nós. Estamos compreendendo um pouco mais o que estamos fazendo nesta Terra, o que estamos vivendo, qual é a época que nós estamos vivendo. Vamos compreender em que nível de humanidade nós estamos e o que está sendo trabalhado nesta raça humana. Mercúrio nos dá esta consciência impessoal, esta consciência muito maior, esta consciência geral. Agora, a energia de Mercúrio, é claro que pode não ser muito compreendida mentalmente, porque não é uma energia mental e ela pode não ser muito compreendida, mas ela não deixa de atuar. Pode-se ver, por exemplo, a medicina, isto que a gente conhece como medicina, a sua concepção original. A ideia da medicina, quem introduziu na Terra foi a consciência mercuriana. Na consciência mercuriana, a medicina, como era no princípio, aquilo é a estimulação legítima. O que aconteceu depois, até chegar nesta medicina de hoje, isto foi uma falta de compreensão nossa da consciência mercuriana. Quer dizer, não compreendemos a consciência mercuriana, que aqui tinha como principal manifestação a medicina. Mas esta medicina de hoje praticamente não tem mais nada a ver com a consciência mercuriana. Mas isto foi um impulso Isso não foi embora, foi a medicina que foi se desvirtuando, mas isto não foi embora, isto não está ausente. Então, se nós temos esta vocação, e se nós estamos no campo da cura, ou se estamos trabalhando com medicina, esta consciência mercuriana, ou a consciência deste planeta, é muito importante para nós irmos depurando a nossa atividade e irmos nos reaproximando desta ideia original para o nosso trabalho. É esta consciência mercuriana, é este planeta que rege aqui na Terra a encarnação e a desencarnação dos seres humanos. Isto é, este mecanismo de nós encarnarmos e este mecanismo de nós desencarnarmos, isto é regido por esta consciência. Então, quando nós vamos nos aproximando da desencarnação, nós estamos muito regidos por Mercúrio, mesmo que Mercúrio não seja o nosso planeta astrologicamente, porque nós pensamos que temos vários planetas na nossa carta astral, isso é a velha astrologia. Então, nós estamos na consciência mercuriana e, eventualmente, Mercúrio está bem atuante em nós como consciência, à medida que nós vamos nos aproximando da desencarnação. Então, ali estamos nesta consciência. E quando estamos nos aproximando também da encarnação, como estamos para nascer, a consciência mercuriana está muito próxima. Nós temos muito a ver com esta consciência. Nós sabemos muito pouco além desses impulsos, mas aí teríamos que pegar o telegrama e deixar que aquelas coisas vão se desenvolvendo. Mas para isso nós teríamos que ficar coligados. Nós teríamos que não cortar esses fios quando estes fios se fazem. Então, diante de uma informação, isto equivale a nós ligarmos um fio e a gente tomar cuidado para que aquele fio não seja rompido. Porque aí, se aquilo já foi ligado, aquilo começa a nos trabalhar. Então, aquilo que durante a recepção do telegrama é uma coisa abstrata, ou é uma coisa que a gente não compreende muito bem, aquilo, dali um pouco, pode ir criando dentro de nós um estado e criando dentro de nós um clima. E isso é trabalho desta consciência planetária. Isto é trabalho destas hierarquias que nos formam neste sentido. Então diz, olhe, a consciência mercuriana rege a desencarnação. Pronto, parece que isto ficou registrado lá no cérebro. Aqui ficou ligado um fio com a consciência mercuriana. E através deste fio, nós vamos sendo preparados. Através deste fio, nós vamos mudando o nosso conceito de morte. Vamos mudando até o nosso conceito de como estamos aqui na Terra. Porque muitos de nós esquecem muito facilmente que esta nossa passagem pela Terra são segundos perto da nossa vida total. E nos deixamos envolver, nos deixamos levar, nos deixamos enevoar pelo que acontece nesta passagem tão rápida. Mas então, se nós temos esta informação, se recebemos este telegrama, que estamos coligados com a consciência mercuriana para este efeito, vamos ver se não rompemos este fio, se deixamos este fio intacto, porque por este fio vão passando coisas que vão ter repercussão, quem sabe quando e em que situação da nossa vida, para que coisas estamos sendo preparados. Então, quando se fala de planetas, desses planetas sagrados, como é Mercúrio, quando se fala destas coisas, nós estamos indo muito além da informação. Nós estamos nos coligando, nós estamos ligando fios com coisas, com realidades, com assuntos, que na hora que se liga o fio, nós não podemos compreender muito, ou nós não podemos valorizar muito. Mas com este fio ligado, com o tempo e com o trabalho dessas energias, as coisas em nós vão mudando. E nós vamos seguindo o caminho que temos que seguir como raça. Percebe como é que os planetas nos trabalham nesse sentido? Este fio ligado corresponde a um trabalho quase direto destas consciências sobre nós. E se este fio não é mantido, então nós vamos entrar no trabalho maciço que é feito com toda a humanidade. Mas neste trabalho maciço com toda a humanidade, nós vamos, claro, dar os passos que a humanidade toda dá. Mas para darmos passos especiais, ou para estarmos trabalhando mais especificamente estas coisas, nós teríamos que ser gratos por esses fios, ser gratos por esses contatos, e é a gratidão que mantém isto intacto. E isto faz em nós um trabalho oculto, um trabalho inconsciente, um trabalho que, quando se percebe que está feito, nós eventualmente nem sabemos de onde veio e nem sabemos como isto aconteceu. Mas a consciência de Mercúrio sutiliza a nossa mente. A consciência de Mercúrio deixa a nossa mente alerta, deixa a nossa mente desperta para estas coisas. E quando a mente desperta, quando a mente afinada, sutilizada, quando ela está assim por Mercúrio, então isto tudo vai se tornar uma realidade cada vez mais próxima. E assim se ajuda a raça humana. Porque nós não ajudamos a raça humana só quando damos esmola. Nós ajudamos a raça humana quando estas coisas começam a acontecer em nós. Porque aí, se estas coisas estão acontecendo em nós, isto vai acontecendo em maior proporção dentro da raça humana. E o que vai acontecendo em nós vai sendo irradiado para a raça humana. Este é o serviço de um ponto de vista um pouco mais elevado do que as leis do serviço como a gente conhece. Então, as leis do serviço ou serviço age em diferentes planos, em diferentes níveis. A ação de Mercúrio, a ação da consciência mercuriana sobre a nossa mente, dá uma agudeza para a nossa mente, dá uma sensibilidade para a nossa mente, dá uma capacidade de percepção para a nossa mente, para que ela não só não crie obstáculos para estas coisas, mas para que ela saiba se amoldar para estes ritmos, porque os ritmos da mente não são estes. Isto dá sono para as mentes que são lentas. Isto dói nas mentes que são grosseiras. Então, isto precisa ser cultivado. E Mercúrio nos trabalha neste sentido. Embora seja um trabalho muito oculto, invisível, não fácil de detectar, nós podemos estar preparados para recebê-lo. E aí, quando começar a acontecer em nós, nos voltamos para esta grande consciência, ou para este Deus, como chamavam na Grécia, nos voltamos para esta grande consciência e nos declaramos cada vez mais gratos. E isto é um serviço que se presta para a humanidade, porque a humanidade é um protótipo de ingratidão. Então, se você é grato dentro desta humanidade, você está colaborando para esta regeneração, para esta purificação e para este reencontro da humanidade com as suas metas.